Já está na linha conosco, vai ser por telefone a nossa conversa por aqui, o deputado Ivan Natz, que gentilmente atendeu o nosso pedido e vai conversar conosco nessa manhã de quinta-feira. Muito bom dia, deputado.
Bom dia a você, bom dia a todos da cultura, nossos ouvintes. É uma honra para mim falar contigo e com toda a rádio, né, que todo mundo está nos ouvindo aí, falar das coisas do meu mandato, das coisas que estão acontecendo aqui na Assembleia Legislativa.
Bem, deputado, está repercutindo hoje por aqui no nosso programa. Inicialmente, vamos conversar então sobre o projeto aí que está sendo apresentado para a mudança do hino de Santa Catarina. Gostaria só que o senhor fizesse uma contextualização aí e desse os motivos pelos quais o senhor está apresentando esse projeto.
Olha, nós sabemos que a história, ela não é estática, né? A história não tem um ponto final. A história é uma coisa viva. Todos os dias nós construímos história. E a história contada no hino de Santa Catarina é uma história que não reflete a vivência de Santa Catarina, não reflete nosso estado, não reflete a nossa força econômica, a nossa força no turismo, nosso desenvolvimento econômico, nossas potencialidades, que são características de um hino, né? O hino de Santa Catarina é um hino que foi construído no século passado, ao tempo ainda do movimento republicano, se discutia, né, o rompimento com Portugal, um hino que traz na sua letra uma libertação que não é com Santa Catarina, é uma libertação do Brasil com Portugal. Quando ele abre o hino dizendo que soltaram as amarras, os escravos estão livres, isso se referia à libertação do Brasil com Portugal. Foi um hino que foi escrito para concorrer com o hino nacional brasileiro e ele não foi quase classificado, né, e acabou sendo adotado aqui por Santa Catarina. E quem conhece a letra, poucas pessoas conhecem a letra do hino de Santa Catarina, poucas pessoas cantam o hino de Santa Catarina. O hino não é ensinado na escola, o hino não é cantado, porque é um hino muito difícil, sua letra muito complicada, de século passado, epopeia, grilhões, Santa Cruz, são palavras que não são usadas sequer mais no nosso dicionário. Então, é um hino que não é cantado, é um hino que não passa patriotismo, é um hino que não representa nada, absolutamente nada. As autoridades não conhecem o hino, os deputados, os prefeitos, vereadores, ninguém sabe cantar o hino, todo mundo fazendo de conta como quando canta o hino, e essa é a realidade. O hino de Santa Catarina não representa a nossa história, não representa a nossa gente, não tem nenhuma vinculação com esse estado. E outros estados estão começando a discutir também essa história. O Rio Grande do Sul apresentou agora uma proposta de alteração do hino, de substituir alguma estrofe que foi considerada racista, né? Inclusive agora na posse dos novos deputados lá no Rio Grande do Sul, alguns deputados ficaram sentados quando tocou o hino do Rio Grande do Sul em protesto, a letra, e é preciso discutir isso aí. Algumas pessoas dizem, deputado, mas não tem mais coisa importante para fazer, não tem educação, não tem saúde, não tem estrada, tem, verdade tem. Tem educação, tem saúde, tem estrada, mas nós fizemos isso também. Ontem, por exemplo, a gente discutiu de manhã a questão da agricultura, fortalecimento da produção da risicultura em Santa Catarina, que está sofrendo um ataque do Rio Grande do Sul com relação ao preço do arroz, o Rio Grande do Sul muito mais barato que o nosso. Ontem ainda nós tivemos reunião com o secretário de Infraestrutura para continuar as obras que estão paradas na região do Vale do Itajaí. E à tarde nós discutimos com a Assembleia Legislativa a proposta de alteração do hino catarinense. Então, tem coisa mais para fazer, é verdade, mas tem que fazer isso também, porque faz parte da nossa história, faz parte da nossa condição civilista, faz parte do nosso amor pela terra. Nós temos hinos aí pelo Brasil, por exemplo, que chega a arrepiar o sujeito, quando ouve, canta junto, como se fosse o hino do seu clube de futebol. Então, é preciso enfrentar essa história.
O deputado, é uma informação importante ali que o senhor colocou, que esse hino, o hino de Santa Catarina, ele concorreu para ser uma das, era uma alternativa ao hino nacional, e aí como não foi aprovado como hino nacional, acabou virando o hino de Santa Catarina, é isso mesmo?
Exato. Se você observar a letra, se você botar a letra agora, quando terminar a nossa entrevista, coloca a letra do hino para os teus ouvintes ouvir, e eles vão ver que é uma letra que não tem absolutamente nada com a nossa história, né? Ele é um hino que fala do rompimento de Brasil com Portugal. Ele conta a história do Brasil se libertando de Portugal. Então, ele foi escrito, na época da proclamação da República, e foi escrito para concorrer como hino nacional brasileiro. Não foi classificado, e simplesmente foi adotado aqui em Santa Catarina como o hino dos catarinenses. O fato é que as pessoas não conhecem o hino, não cantam o hino, não gostam do hino. Quem fica com essa história de que o hino é lindo, pergunta para ele cantar uma estrofe, ele não sabe. Então não tem porquê, né? E ele é um dos símbolos do patriotismo. O hino parece uma coisa simples, mas não é. O hino representa uma parte fundamental do processo democrático. É a bandeira, o brasão e o hino. São as nossas três representações democráticas, pelas quais nós juramos fidelidade, juramos amor, juramos luta, juramos, se for preciso, vamos à morte. Por quem? Pela nossa bandeira, pelo nosso hino e pelo nosso escudo. Sempre foi assim, desde os princípios da humanidade, né, na era medieval, quando os guerreiros iam para as batalhas, eles levavam as suas bandeiras, levavam os seus escudos, que mostravam a quem eles pertenciam, e cantavam músicas regionais, que eram os hinos da época. Então, faz parte do processo de construção da humanidade esses três símbolos, né? A bandeira, o brasão e o hino. E se o hino não preenche esse requisito, que é o requisito da nacionalidade, do amor, ele não nos arrepia, ele não nos traz nenhum sentimento, não pode ser o nosso hino. Tem que ser substituído. Parece, a princípio, uma coisa simples, mas não é. É uma coisa com muita
relevância,
muito interesse,
né?
Diante dos nossos princípios democráticos, constitucionais e da nossa simbologia.
O deputado Ivan Natz, de Blumenau, acaba sendo um representante aqui da nossa região, já que aqui as cidades vizinhas, como Timbó, Indaial, acabaram ficando, né? Tínhamos um representante aqui que acabou não se reelegendo, então Ivan Natz acaba se colocando hoje como um representante aqui da nossa região. Deputado, tem dois assuntos que eu gostaria de discutir com o deputado, que não tem agora a ver mais com o hino, mas a gente repercutia hoje aqui a segunda reunião que os prefeitos aqui da nossa região, da ANVI, fizeram com secretários de Estado, dessa vez com o Jerry Comper, secretário da Infraestrutura, por conta do Plano Mil, né, de verbas que estavam previstas vir, especialmente para obras que já estavam em andamento. A Alesc está atenta a essa situação?
Sim, eu primeiro quero agradecer, né, os mais quase 2 mil votos que recebi em Timbó, quase 2 mil eleitores que acreditaram no deputado Ivan Natz, só em Timbó. Aí nós temos votos de Ascurra, temos votos em Indaial, temos votos em Rodeio. Toda a região me adotou como deputado, votou em mim, eu sou muito grato, fiz uma votação extraordinária, sou o deputado mais votado do Vale Europeu, o deputado que mais fez votos do Vale Europeu, isso me traz muito mais responsabilidade, muito mais compromisso com a região. Eu quero deixar aqui que eu sou um deputado de Timbó, pode me procurar, como sempre me procuraram, pode trazer as demandas para o meu gabinete, eu sou um deputado de Timbó, né? E na condição de deputado de Timbó, participei ontem da reunião, junto com o secretário de Infraestrutura. Nós conversamos sobre as obras que estão em andamento, resultado do Plano Mil e resultado do famoso PIX do governo passado. O PIX foi suspenso por decisão do Tribunal de Contas do Estado. Não pode mais fazer, o projeto não tinha legalidade, não havia prestação de contas, um monte de irregularidade, era uma campanha eleitoreira, o Tribunal de Contas suspendeu os PICs, E os convênios estão sendo todos revisados pelo novo governo. A informação do próprio governador Jorginho Melo, do secretário Gerri, foi passada a todos os prefeitos ontem da região, é de que nós vamos fazer um levantamento caso a caso. Todas as obras que iniciaram terão prioridade absoluta de continuidade. Elas vão passar por uma pequena auditoria e depois os convênios serão pagos para que as obras tenham continuidade. É óbvio que vai depender bastante do fator arrecadatório, né, da questão de arrecadação do Estado. Em fevereiro nós tivemos uma arrecadação menor do que fevereiro do ano passado, na ordem de 5%, então 5% a menos do que entrou no cofre em fevereiro, entrou esse mês. Há uma retração na economia, isso, as pessoas não estão comprando, não estão gastando, está tendo reflexo na arrecadação tributária. Então, conforme a arrecadação tributária for aumentando, nós vamos dar continuidade às obras que começaram e que estão conveniadas. Esse foi o resultado da reunião ontem. Os prefeitos, claro, todos eles, o nosso prefeito Jorge também, né? Se fez presente, fez as manifestações dele, sempre com muita prioridade, o prefeito muito comprometido, prefeito muito, muito trabalhador, muito atuante. E compreendeu bem, o momento agora de fazer conta, levantar os valores, entender o que está acontecendo e liberar os convênios conforme essa pequena auditoria que vai ser realizada. Eu estou com fé aí que mês de abril, mais tardar mês de maio, os pagamentos voltem a ser feitos e as obras que estão em andamento continuem.
Muito bem, deputado. Outro assunto que não dá para a gente deixar de comentar, é um assunto que a gente acaba sendo até chato de comentar, mas não tem como, né? A nossa BR-470, uma rodovia muito importante aqui para a nossa região e para o nosso estado, que já tirou muitas vidas, né, de muitos moradores aqui da nossa cidade, da sua cidade aí também. E há uma perspectiva de que ela possa agora ser concluída, inclusive em 2024, mas se a gente avalia o ano passado, o DENIT tinha uma verba, né? Era pouca verba, 60 milhões, mas eles conseguiram ser tão incompetentes e gastar só 10 da verba que tinha de 60 milhões. Então, também gostaria de uma manifestação sua sobre o que você pensa em estar fazendo, no sentido de acompanhar, cobrar o andamento dessa obra tão importante para o Vale.
Bom, a 470 é uma história, né, de quatro gerações já. Eu já passava com o Fusca, né, 470, atrás, o banco de trás, pequeno que era, e nós já vivíamos um problema com a 470. O fato é que no governo Bolsonaro, nós fizemos 32 quilômetros de duplicação da 470. Então, em quatro anos, foram duplicados 32 quilômetros da BR-470. E até dezembro desse ano, segundo o cronograma que está sendo executado, nós teremos a BR-470 totalmente duplicada, da divisa Blumenau-Gaspar, que é ali onde fica o trevo, a Cegalas, ali onde entra para o Beixó, até o aeroporto de Navegantes, a BR estará completamente duplicada. Pelo que se observa aí, o cronograma será atendido. O viaduto da BR-101 está sendo construído, do lado de Navegantes também a obra está praticamente concluída. Algumas ligações aqui ainda entre Gaspar e Ilhota, do trecho de duplicação, já foram também entregues. O viaduto de acesso a Luiz Alves foi entregue semana passada. O viaduto de acesso a Gaspar está todo pronto, eles vão começar a montar ele, está concretado, está pronto. Quem passa nas margens da 470 consegue ver as vigas já, todas elas prontas para montagem, estão começando a fazer as cabeceiras de acesso a Gaspar. O grande gargalo da 470 é o trevo do Baden-Furt, né? Aí, que vai aqui dar acesso a Pomerode, que é uma obra extremamente complexa, caríssima, e o resto que falta ainda da divisa de Daial. Então, o governo federal anunciou agora um repasse de cerca de 800 milhões de reais para a conclusão da BR-470. O Estado colocou 400 milhões em 2020 e 2021. 360 milhões foram aplicados de recurso estadual na 470 para indenizações. E ainda tem no caixa lá cerca de 80 milhões para o que falta pagar em termos de desapropriação. Então as coisas elas estão acontecendo. Não é na velocidade que a gente gostaria, é verdade. Nós gostaríamos de ver aquilo pronto com mais rapidez possível, mas o fato é que quem passa pela 470, como eu passo todo dia quando vou para Florianópolis, ou quando vou para Timbó, para Indaial, quando vou ao Dr. Pedrinho, tem que acessar 470 via Indaial, a gente nota que as obras estão acontecendo. Não é na velocidade que a gente queria, mas está acontecendo. E agora o novo governo promete não deixar faltar recursos para terminar a obra, vamos acreditar. Segunda-feira eu vou estar em Brasília, viajo domingo à noite para Brasília, vou no Ministério de Infraestrutura saber certinho essa história e vou ficar vigilante, cuidando, apertando, falando com o governador Jorginho, que sabe bem o que está acontecendo, nossos senadores, e ficar vigilante para a obra não parar. Esse é o nosso papel aí, cobrar e não deixar parar a obra. E acreditar que vai acontecer, eu acredito. Acredito que com esse recurso agora do governo federal a gente vai avançar e terminar essa história aí. Não é uma história barata, né? É verdade, não é uma história barata, isso é muito dinheiro. E o país inteiro, né? Está trabalhando. Tem 282 aqui em São Francisco, em Jaraguá do Sul. Tem a 163 lá no oeste do estado, que está em obra. Tem a 280, que está em obra. Então, tem muita coisa também acontecendo ao mesmo tempo, né?
Muito bem, deputado. Olha, eu quero agradecer imensamente aí por ter atendido o convite aqui da reportagem da equipe de jornalismo da Rádio Cultura de Timbó para essa entrevista. Desejo aí sucesso, um bom trabalho.
Olha, eu que agradeço de coração. Eu quero que salve o meu número aí. Não precisa marcar, não precisa combinar com a minha assessoria. Pode ligar direto. Quando tiver qualquer assunto de interesse do Estado de Santa Catarina, de interesse da região, de interesse de Timbó, de interesse de todos vocês aí, liguem direto para mim. Meu telefone é o mesmo desde 20 anos atrás. Me liguem direto. Ô, Nath, está acontecendo tal problema. Me liga. Está acontecendo isso aqui. Vamos falar com o deputado Ivan Nath, vamos ver o que ele pode fazer para nos ajudar. Liga direto, procura a gente aí. A gente até sente falta, sabe? Às vezes de ser procurado. A prefeitura, às vezes, tem um pequeno problema, talvez tenha que ser corrigido e procurar sempre os mesmos. E esquece que tem mais gente lutando pela gente aí. Obrigado a todos vocês e mais uma vez obrigado pelos quase 2 mil votos que recebi em Indaial. Vou retribuir com muito trabalho.